As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confessou que não se recandidataria a um quarto mandato, mesmo que a lei permitisse. Em entrevista à ERT, que pode ouvir a partir das 21 horas desta terça-feira, a eleita do Partido Socialista justificou a sua posição com a importância de dar lugar a outras pessoas com ideias novas, assegurando, por outro lado, que a força que tinha no primeiro dia deste seu percurso é a mesma que tem atualmente.
Mas não influencia de forma nenhuma aquilo que é a gestão que temos vindo a fazer. A força com que entrei no primeiro dia do primeiro mandato é igual à força com que estou agora e será igual à força com que vou sair no final deste mandato.
Não mudou nada na Presidenta Anabela Freitas comparativamente a 9 anos.
Mudou. Isso mudou, porque... Por muita experiência que tínhamos, eu até nem tinha experiência autárquica quando vim a primeira vez, a quantidade de dossiers que temos que dominar, que temos que tratar, do ponto de vista de aprendizagem, aprende-se imenso. Apesar de eu me considerar uma pessoa que até ouço as pessoas e que depois decido, ao longo destes anos noto que tenho estado a ouvir muito mais.
Se assim fosse o caso, ponderaria uma nova candidatura à Câmara, se pudesse?
Não pondero. A questão da limitação de mandatos, eu só não concordo porque ela só se aplica aos autarcas. E, portanto, acho que se deveria de aplicar a tudo. Eu acho que tudo na vida... Existem uns estudos americanos, norte-americanos, que dizem que o tempo ótimo para se estar numa instituição onde podemos dar o nosso melhor são 7 anos. E, portanto, 3 mandatos são 12 anos. E, portanto, eu acho que é preciso, por muitas ideias que eu tenho, por muitas coisas que eu queira ainda fazer, e está muito ainda por fazer, eu acho que chega uma altura que é importante dar lugar a pessoas com ideias novas, com dinâmicas diferentes, e, portanto, mesmo que fosse possível, não me candidataria a um quarto mandato.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, se não perca a partir das 21 horas em entrevista na íntegra que a ERT realizou no gabinete de Anabela Freitas, precisamente na Câmara Municipal de Tomar. Não perca a partir das 21 horas.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A confirmação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tomar registou 3,6 milímetros de precipitação por volta das 8 da manhã desta terça-feira, precisamente no período onde se encontrava sob aviso amarelo devido ao agravamento das condições atmosféricas. De resto, desde as 6 até às 10 da manhã deste mesmo dia, o IPMA somou 5,5 milímetros. Ainda assim, no que ao Conselho Navantino diz respeito, não há ocorrências de maior a reportar. O mesmo não se pode dizer de outros territórios do distrito de Santarém, nomeadamente a capital escalabitana, Almeirim, Cartaxo e Alpiarça, com inundações por precipitação intensa. Já no Médio Tejo, os bombeiros foram chamados à limpeza de via no Sardual, a uma queda de árvore em Torres Novas e ainda a dar conta de danos em redes de fornecimento elétrico em Vila Nova da Barquinha. Tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno, a A23, no troço compreendido entre Atalaia, Vila Nova da Barquinha e Constância Oeste, está cortada à circulação e assim irá continuar até esta sexta-feira, 28 de outubro. É essa a previsão avançada pela empresa Infraestruturas de Portugal, que está desde sábado a intervir numa depressão identificada ao quilómetro 21, precisamente onde existe um gasoduto da REN sob a plataforma rodoviária. Está em causa o sentido Torres Novas Abrantes. Na faixa contrária, recorte, não há qualquer impedimento, ou seja, o trânsito pode circular na normalidade. A IP já sugeriu alternativas, com a saída no nó da Atalaia para o IC3, sair pela Estrada Nacional 3 em direção a Vila Nova da Barquinha e continuar-se em direção a Constância, tomar-se a Estrada Nacional 358-1 até o nó de Constância Oeste e aí retomar a A23.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento de cidadãos que pretende separar-se a Junceira da Serra, atual União de Freguesias do Conselho de Tomar, emitiu um comunicado onde se congratula pelo facto de a vontade popular e democrática ter ganho, referindo-se, neste particular, à recente votação que ocorreu em Assembleia de Freguesia Extraordinária, onde o sim ao divórcio venceu por maioria, recorde. Nesse mesmo texto, enviado para a redação da ERTE, os aderentes dão conta de um descontentamento generalizado com a situação dos últimos anos da evolução da freguesia, pelo que, apoiados e motivados pela população local, independentemente de serem recenseados ou não na Junceira, são residentes e chamam pela desanexação, agindo todos numa voz comum, em que se clama para que a Junceira volte a ser freguesia, ou seja, se proceda à desagregação dos lugares de Balancho, Cardelas, Carril, Casal do Arroz, Casal de São José, Selão, Fonte Dom João, Hortinha da Junceira, Junceira, Matacão, Machial, Monte Novo, Moinho da Costa, Outeiro de Pai Moro, Paixinha, Poço Redondo e Vales. Quanto à mencionada Assembleia, o movimento refere que terá sido a primeira vez que tanta população se reuniu com um único objetivo, ou seja, verificar se os seus representantes defendiam a sua população.
Rádio R, informação.
A informação é do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. 7 pessoas foram detidas no espaço de uma semana e na sequência de ações de fiscalização que decorreram no distrito. Dentro desse lote, registo para 2 situações relacionadas com tráfico de droga, enquanto uma se explica por condução sem carta e outra por resistência e coação sobre funcionário, entre outras ocorrências. Registo ainda para a fiscalização a 131 viaturas, com nota para 6 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, para a falta de cinto de segurança e ainda para a condução sob o efeito de álcool.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto dinamizado pelo município de Ourém, Voz a Voz, continua a percorrer as freguesias do concelho, sendo que a iniciativa mais recente centrou-se em Ceiça, onde a Câmara reuniu com a Junta e a Assembleia num périplo por vários locais. A finalizar este dia, registo para uma sessão pública de esclarecimento dirigida pelo Presidente Luís Miguel Albuquerque e pela Presidente de Junta, Ângela Marques. A população aderiu massivamente à iniciativa e lotou o salão do edifício da Junta de Freguesia de Ceiça, colocando várias questões aos representantes autárquicos, exemplo de sinalização rodoviária, requalificação de ruas e largos, instalação de fibra óptica nas várias localidades de Ceiça, problemas com iluminação pública, limpeza de bermas e valetas e construção de passeios. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, fez um ponto de situação em torno desta presença em Ceiça.
Começámos, como vos disse, com uma reunião de trabalho aqui na Junta de Freguesia, onde esteve presente todo o Executivo da Junta e também o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, mais um elemento da Assembleia de Freguesia, e o Executivo Municipal, e onde abordámos alguns assuntos que vou passar a enumerar mais ou menos aquilo que foi falado. Começámos por falar aqui na falada, já há alguns anos, variante aqui mesmo ao lado da sede da Junta de Freguesia, uma situação que estava prevista já em 2009, mas que depois acabou por não se concretizar, que tem a ver com, como penso todos sabem, uma troca com os proprietários da Quinta, passando a estrada que hoje passa, confinando com a Quinta, para mais abaixo, havendo uma troca de terrenos com essa Quinta. E, portanto, foi o primeiro assunto que falámos, é um assunto que estamos agora a iniciar, a começar a fazer um projeto, a elaborar um projeto, porque o projeto anterior que existia já não existe, e portanto temos que voltar ao início, fazer tudo de novo para que possamos também ter a possibilidade depois de poder avançar com essa obra. Depois estivemos também junto ao Salão Paroquial, onde mais uma vez estivemos a ver, também não é novidade para ninguém, a intenção que temos de proceder aos arranjos exteriores da casa mortuária, num acordo que foi possível realizar com a paróquia de Ceiça, e onde queremos também, logo possível, intervir. O processo atrasou-se mais um pouco porque houve necessidade de contratualizar externamente alguns parceiros, algumas especialidades externas, que não tínhamos e não tínhamos condições de fazer na Câmara Municipal, muito recentemente, há cerca de 3 meses, foram-nos entregues na Câmara Municipal, e, portanto, estamos em condições de, muito em breve, lançar o concurso para que, finalmente, aquele espaço que ali temos possa ser requalificado para o bem de toda a população.
Depois também temos em... Não passámos por lá, não foi um local que passámos por lá, mas também posso dizer que estamos a preparar também um procedimento para requalificar a Rua do Pombalinho, a Rua das Serradas e também uma rua na Cova da
Ladeira.
Rua da Ladeira, nas Covas da Raposa. E, portanto, também é uma situação que estamos neste momento a trabalhar e que pensamos que durante o próximo ano também possa ser uma realidade.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Oranha, que responder a um conjunto de questões direcionadas por habitantes da freguesia de Seixo.
Rádio R, informação.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, confessou ter ficado totalmente convencido com o projeto relativo ao aeroporto de Santarém. Projeto esse que já teve a oportunidade de conhecer no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Em entrevista à ERTS, o autarca disse mesmo que está em causa uma ideia genial, deixando claro que se for esta a opção, então o entroncamento irá receber um impacto extremamente positivo, sendo que a estrutura ficará a 15 km do seu território.
Eu fiquei totalmente convencido, penso que é uma ideia genial e, de facto, tem o grande mérito de ser um projeto que foi amplamente estudado, amplamente maturado e, talvez por isso, apesar de surgir tarde no panorama, digamos, da comunicação, ele foi um dos projetos elencados pelo Governo para poder ser alvo da comissão que vai estudar ou que vai fazer o estudo ambiental e estratégico relativamente ao novo aeroporto. Eu estou certo que se for a opção deste aeroporto, e quando se fala de Santarém, temos de ter noção que é uma infraestrutura a localizar no norte do concelho de Santarém, que vai ocupar geograficamente uma grande parte do concelho de Santarém, mas também vai ocupar Alcanena, Torres Novas e Golgá. E é uma infraestrutura que vai ficar a ser construída, vai ficar a cerca de 15 km do entroncamento. Não há dúvida que eu digo que é uma ideia genial, porque estão reunidas um conjunto de condições, nomeadamente de acessibilidades, às áreas onde há concentração de habitação, muito mais fáceis do que outras opções, nomeadamente Alcochete ou Montijo, sendo que a opção de Montijo tem sempre sido apontada como unicamente complementar à Portela e não como uma alternativa única. E Santarém está nas duas hipóteses. E, portanto, não há dúvida que um projeto dessa dimensão traria para a nossa região, seria um fator de desenvolvimento económico que eu diria mesmo que é o fator mais importante a acontecer das últimas décadas para essa região.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui a confessar-se convencido com a apresentação do projeto relativo ao aeroporto de Santarém. Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aproveitou a recente reunião entre o Executivo para se congratular pelo facto de, nesta altura, a maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio ter ficado de fora da chamada lista negra, ou seja, daquelas unidades que correm sérios riscos de ficar sem a mencionada especialidade. Está em causa, recorde-se, um estudo elaborado por uma designada comissão de especialistas que pretende otimizar recursos, sendo que a solução passa por centralizar serviços às custas de maternidades que não preenchem, na atualidade, todos os requisitos. Em Abrantes, refira-se, está um bloco de partos com número de nascimentos abaixo do que está estipulado, mas a centralidade deverá falar mais alto na altura de medir os prós e contras. Manuel Valamatos reforçou essa influência.
A maternidade de Abrantes não está, de facto, nessas linhas de orientação de encerramento. Infelizmente, há outras cidades que têm esse problema em mãos. Abrantes não está. E uma das razões que não está é pelo nosso posicionamento geográfico e da importância do nosso posicionamento geográfico e da relação que temos com o Afonso Sousa e com a relação que temos com o Gavião, embora não façam parte da comunidade intermunicipal, e pior é que a Ponte Sor está numa determinada comunidade intermunicipal, numa determinada região, depois o Gavião está noutra, e depois aqui o Pinhal interior, portanto estou a falar de Proença, estão no, isso, mas também são esses municípios que reforçam este posicionamento de Abrantes do ponto de vista geográfico, e veja a importância que tem no não encerramento, ou pelo menos da não leitura, nesta altura, do encerramento da maternidade em Abrantes, que nos deve deixar muito satisfeitos e orgulhosos. E aproveito também para valorizar muito o trabalho que é feito no setor hospitalar do Médio Tejo e agradecer, obviamente, ao seu Conselho de Administração o trabalho todo. Aliás, como sabe, também semana passada entrámos em obras na urgência, nas consultas externas e na gastroenterologia. É um investimento de 1 milhão 1,8 milhões de euros em Abrantes no nosso hospital e como porventura já teve a oportunidade de ver aquilo que é a obra, do ponto de vista da maquete e dos vídeos que no fundo desenham aquilo que é o futuro destas instalações, é com muita satisfação que olhamos para esta afirmação do nosso hospital e do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Dizer-lhe o quê? Claro está que a todo o tempo desejamos que entremos em obras nas urgências, mas também não pode haver obras tudo ao mesmo tempo, e estaremos atentos a trabalhar na qualificação depois urbana do próprio hospital, de uma nova rotunda. Obviamente esperamos ter financiamento para esta obra, porque também sem financiamento é uma obra extremamente cara e não entraríamos nessa equação sozinhos, mas se tivermos digamos financiamento europeu para esta obra, teremos que aproveitar de facto para dar uma nova intervenção também no espaço público.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui a mostrar-se convicto de que a maternidade não irá fechar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Atenção, nesta quinta-feira, 27 de outubro, haverá registro para a realização de exercícios de fogos reais, de artilharia de campanha e metralhadora. Assim será no polígono de tiro da Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, a partir das 7h30 e até às 18 horas. A Brigada Mecanizada já fez saber que serão vedados todos os movimentos dentro e para o interior da zona e que não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou explosivo que porventura seja encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, se não tem planos culturais para os próximos dias e se é um apreciador de arte, não pode perder a exposição Os Sítios da Água. Depois do sucesso das exposições coletivas dos Sítios do Barro 1 e 2 e dos Sítios da Pedra, foi inaugurado no passado sábado, dia 22 de outubro, a exposição Os Sítios da Água, uma exposição conjunta do grupo Convergências e do grupo Amador de Fotografia Grafo. Esta exposição irá estar patente em três espaços distintos. Espaço 1, de 22 de outubro a 31 de dezembro, na Sala Multiusos da Ovada. O espaço 2, de 22 de outubro a 30 de novembro, Sala de Exposições do Instituto Politécnico de Tomar, na Avenida Cândido Madureira. E o espaço 3, de 19 de novembro a 31 de dezembro, no Centro de Estudos de Fotografia em Tomar, na Avenida Norton de Matos. Nestas exposições podem vivenciar expressões artísticas das mais variadíssimas áreas, seja de pintura, escultura, ilustração, vídeo, instalação, fotografia, música e poesia. Sendo que todos estes espaços são visitáveis de quarta a sexta-feira, das 14 às 17, e sábados e domingos, das 10 às 12 e das 14 às 17. Por falar em água, fomos brindados estes últimos dias pelo regresso da chuva, que se registou em todo o território nacional. Em muitos dos casos, como aqui em Tomar, podemos observar que felizmente tivemos dias de chuva intensa, que veio a dar uma grande ajuda, tanto na agricultura como nos pastos para os animais. Efetivamente, estas chuvas vieram ajudar e a melhorar a situação de seca moderada e severa que se tem registado no país nos últimos meses. Os segundos boletins do IPMA referem que ainda não é suficiente para ultrapassar este problema. Ainda assim, apenas a região do Nordeste de Trás-os-Montes está ainda em seca extrema. Das albufeiras monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, segundo os dados divulgados a 17 de outubro, apenas as bacias do Douro e Arade estão acima das médias de armazenamento de outubro de 2022. As medidas para mitigação de seca terão de estar obrigatoriamente em cima da mesa e esperamos que o inverno seja bastante chuvoso para termos um verão de 2023 um pouco mais descansados, digamos assim. Para finalizar, dar nota que este fim de semana terá de atrasar o seu relógio.
A mudança de hora para o horário de inverno faz-se na madrugada de sábado para domingo, ou seja, de dia 29 para dia 30. Assim, às 2 da manhã do dia 30, deve-se atrasar o relógio uma hora. Este será o dia mais longo do ano, com 25 horas. Já que se atrasa uma hora nos seus relógios, irá ganhar uma hora. A partir desta data, os dias começam a escurecer mais cedo. E assim começam os dias mais frios a chegar. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.